sabe, você não pode viver em pecado aberto, não pode ficar. Ele estava vivendo com a namorada em pecado, tendo relações sexuais com ela, mas agora uma vez por semana ia jejuar e orar pelo fruto do Espírito? É, isso não funciona. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Obrigada por estar conosco hoje no Desfrutando a Vida Diária. E se você nos assistiu ontem e hoje está nos assistindo novamente, eu estou muito orgulhosa de você, porque você sabe que estou ensinando sobre um assunto que pode ser um pouco estranho. Estou ensinando sobre santidade. Eu não finalizei ontem, então farei uma pequena recapitulação e assim eu vou retomar de onde eu parei e então entrar na segunda parte desta pequena série de três partes. Eu vou começar pela escritura de Hebreus 12, 14, que diz: esforçai-vos para viver em paz e buscai a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora nós podemos ver porque essa é uma escritura que dói, porque nós gostamos de pensar que só porque fizemos uma oração convidando Jesus para a nossa vida e vamos à igreja toda semana, isso significa que automaticamente temos uma passagem para o céu, não importa como vivemos. Mas esta escritura diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Agora, isso pode ser assustador porque pensamos, santidade? Meu Deus, o que significa isso? Bem, na verdade, significa buscar a perfeição. A santidade, na verdade, é a perfeição, mas a Bíblia nos ensina que devemos buscá-la. E nós não vamos chegar lá, sabe? Não vamos conseguir ser completamente santos enquanto estivermos nesses corpos carnais, mas Deus quer que busquemos isso com tudo o que nós temos. Eu sempre digo que quando Jesus vier nos buscar, não vai importar para Ele onde estamos no gráfico do crescimento, desde que estejamos prosseguindo seriamente em direção a essa marca. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 3, disse: meu propósito determinado é conhecê-lo. Filipenses 3, 10. E o poder de sua ressurreição, que me tira dos mortos, mesmo enquanto ainda estou neste corpo. Ele disse que seu objetivo era buscar a perfeição, mas que ainda não havia chegado. Ele disse: mas uma coisa eu faço, esquecendo-me do que ficou para trás e prosseguindo para as coisas que estão à frente. Então, Paulo disse: veja, o meu objetivo é ser igual a Cristo em tudo. Jesus era perfeito, mas Paulo ainda não tinha chegado lá. Bem, posso dizer que meu objetivo é ser como Jesus, mas não cheguei lá, e se você não acredita em mim, pergunte ao meu marido. Ele vai contar para você que ainda não cheguei lá. Mas quando cometo erros, eu me arrependo deles. Eu me arrependo imediatamente, peço a Deus que me perdoe, ou se magoei alguém, peço que me perdoe também. Eu aprendi ao longo dos anos que uma vez que eu me arrependo, eu não preciso me sentir culpada. Porque se eu me agarrar à culpa, isso me impedirá de crescer. Se você se sente culpado uma vez que se arrependeu sinceramente, então não é verdadeiramente culpado, é só um sentimento. E não podemos viver pelos sentimentos, temos que dizer não. A palavra diz que fui perdoado, que Deus esqueceu dos meus pecados e os levou para tão longe quanto o leste está do oeste, e que não se lembra deles mais, então também não vou mais me lembrar deles. Nosso corpo, nossa alma, nossa mente querem nos fazer pensar que temos que compensar o que fizemos de errado, mas não podemos. Jesus já pagou pelos nossos pecados, nós não temos que pagar. Isso é uma boa notícia? Ok, o propósito. E sabe, nós terminamos ontem em 1 Coríntios capítulo 5, onde Paulo disse: não se associem com pessoas sexualmente imorais. E ele estava falando de relacionamento próximo com eles. Ele disse: agora eu não estou falando das pessoas do mundo, caso contrário, vocês teriam que sair do mundo, você não pode ir para o trabalho e Nunca falar com as pessoas ou não ficar perto de alguém que está vivendo uma vida imoral, porque é isso que as pessoas do mundo fazem? De fato, eu acho que não devemos ignorá-las, porque eles precisam de nos ver vivendo para Cristo, para que vejam que há uma diferença entre nós e as outras pessoas, e não sermos religiosos presunçosos do tipo eu sou melhor do que você, mas apenas sermos gentis, doces e humildes e termos a natureza de Jesus, especialmente andando em amor, porque esse é o maior chamado de nossas vidas. Mas ele disse, se alguém é um irmão ou irmã em Cristo, se está afirmando ser cristão e está vivendo uma vida gananciosa, imoral, ele disse, nem ao menos tem uma refeição com eles. Agora, qual é o propósito disso? Não é ser maldoso com eles? Isso não é um afastamento, como se eu nunca mais falasse com você? Mas significa que não precisam ser seus amigos íntimos com quem você sai o tempo todo? Por quê? Porque você não quer que o comportamento deles respingue em você. Sabe, seria bom andar com alguém que é bom, eles podem afetá-lo. E eu sempre digo, você pode andar com pessoas que não andam com Deus desde que esteja afetando a elas e não elas te infectando. Não deixe que o pecado de outra pessoa respingue em você. E ele ainda menciona, não ande com um caluniador. Isso significa alguém que calunia outras pessoas. Bem, meu Deus, quantos cristãos julgam e criticam outras pessoas? Me pego nisso às vezes e o Espírito Santo tem que me convencer e tem que me arrepender e seguir a partir daí? Um bêbado ou um vigarista? Bem, o propósito de não se associar a eles é duplo. Primeiro, para que não nos tornemos como eles. Lembre-se de que as coisas profanas são contagiosas. Não queremos nos tornar como eles, mas, em segundo lugar, é na esperança de que reconheçam seus pecados e se arrependam. A nossa dissociação não é por sermos mesquinhos ou impiedosos, mas para corrigi-los na esperança de que eles mudem. Sabe, nós, por favor, ouçam-me, nós não podemos ter medo de confrontar as pessoas em amor. A Bíblia diz, falem a verdade em amor. Agora, digamos que você tem um amigo que está sempre fofocando sobre os outros. Nesse caso, você terá que quebrar a comunhão com ele ou vai precisar confrontá-lo amorosamente. Então, não seria melhor, em vez de perder um amigo, apenas dizer a ele, sabe, digamos que você se chama Maria, não estou pegando no seu pé se você se chama Maria, é só um nome que peguei. Ou digamos que o nome seja Joyce, vamos pegar o meu. E assim você tem uma amiga chamada Joyce e ela fica sempre fofocando sobre outras pessoas, fica difamando as pessoas, sendo crítica. Você precisa dizer, sabe, Joyce, eu me importo com você, eu te amo no Senhor, eu adoraria manter um relacionamento com você, mas você sempre está fofocando sobre outras pessoas, você é muito crítica sobre elas, você as julga e você precisa parar com isso, porque não é a vontade de Deus. E se você não parar, eu não poderei mais andar com você. Bem claro, ela provavelmente ficará chateada. Mas seria melhor deixá-la chateada na esperança de que ela levasse isso a sério do que simplesmente deixá-la ir em frente e viver em sua cegueira, pensando que o que ela está fazendo está certo. As pessoas não querem fazer isso hoje, mas na igreja primitiva elas confrontavam o pecado. Nós temos uma tendência a tolerar, pensando, isso não é da minha conta. Bem, nós devemos cuidar uns dos outros, sermos cuidadosos uns com os outros. E você precisa estar perto de pessoas que te amam bastante para confrontá-lo, se for preciso. Agora, veja, isso não quer dizer, sabe, você ainda pode tentar aconselhar alguém, ajudar ou ser um exemplo para eles, mas não deve andar e se associar intimamente a eles, sabe? Ter um relacionamento com um cristão que está vivendo uma vida imoral não é bom para nós nem para ele, sabe? Por exemplo, eu conheço um rapaz que estava dividindo o apartamento com outro homem que era cristão, mas esse homem estava se divorciando e ele tinha uma namorada e, no processo, ele estava morando com essa garota ao mesmo tempo. Bem, imediatamente isso deveria ter sido algo que o meu amigo teria dito, bem sabe? Isso está errado? Eu não quero ter um relacionamento próximo com você? Mas em vez disso, continuava morando com ele e até oravam juntos. E o amigo imoral, disse: eu sei o que nós devemos fazer, devemos jejuar e orar uma vez por semana pelo fruto do Espírito. Isso soa como algo legal e espiritual para fazer, mas, sabe, você não pode viver em pecado aberto, não pode ficar. Ele estava vivendo com a namorada em pecado, tendo relações sexuais com ela, mas agora, uma vez por semana, ia jejuar e orar pelo fruto do Espírito? É, isso não funciona. Não podemos esperar que Deus ouça nossas orações se estivermos chegando até Ele já com pecado oculto, sem arrependimento. Uma das maneiras de não ter suas orações respondidas é ter pecado escondido em sua vida, que sabe que é errado, e parte da razão das pessoas não verem nada de errado nisso hoje é porque todo mundo na TV faz isso. Só porque fazem na TV não quer dizer que é certo. Só porque fazem isso nos filmes não quer dizer que é certo. Todo mundo que você conhece pode estar fazendo algo, mas não quer dizer que isso está certo. E Deus não vai aceitar a desculpa: bem, todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo. E sabe, não importa se você é a única pessoa no mundo que quer seguir a Deus, ainda assim você precisa seguir a Deus. E não se preocupar com as pessoas que não querem ficar com você. Se você quiser viver o tipo certo de vida para Deus, é melhor para você não ter ninguém além de Jesus e estar vivendo em estilo de vida correto do que ter um montão de amigos profanos. Eu tenho certeza de que alguns estão se contorcendo, mas isso é o que senti que Deus queria que eu ensinasse. Não podemos ter uma atitude casual em relação ao pecado. Na verdade, acho que precisamos pregar um pouco mais contra o pecado. Precisamos pregar mais sobre santidade. Tem muitas coisas que o mundo aprova, mas que Deus não aprova. Hebreus 12, 10 diz que Deus nos disciplina, por isso nos tornamos participantes de sua santidade. Uau! Porque nossos pais nos disciplinaram por um curto período de tempo e nos castigaram como parecia próprio e bom para eles, mas Ele nos disciplina para o nosso bem, para que nós nos tornemos participantes de sua santidade. Bem, como Deus nos disciplina? Antes de tudo, Ele usará sua palavra para tentar corrigir nosso curso, nos colocando no caminho de novo. E sabe, existe um caminho largo e um caminho estreito, e a Bíblia diz que o caminho largo é fácil, mas o caminho estreito é mais difícil de se estar, sabe por quê? Porque não há espaço para nossa bagagem carnal. Mas esse é o caminho que Jesus percorreu, aquele que Ele quer que caminhemos. Então Deus usará a palavra, Ele tratará conosco em nosso coração. Você vai ficar com essa sensação desconfortável: acho que não devo fazer isso. E isso é como a atitude que eu tinha em relação aos meus filhos quando eram pequenos lá em casa. Isso já faz muito tempo, mas, sabe, primeiro eu dizia a eles para não fazerem algo, mas se continuassem não me ouvindo, acabaria tocando nas circunstâncias deles, sabe? E assim, Deus vai então, nós começaremos a ver os tratamentos de Deus em nossas circunstâncias se continuarmos vivendo em pecado, ignorando a Ele. Você pode estar se perguntando por que as coisas não estão dando certo em sua vida. Bem, pergunte a si mesmo. Você está ouvindo a Deus? Agora, isso não significa que se você tem um problema, é porque não está ouvindo a Deus. Tem muitas razões pelas quais as pessoas têm problemas. Eu caí, quebrei a minha perna. Isso não foi porque eu tinha algum pecado escondido na minha vida. Foi porque eu Não estava sendo cuidadosa? Ele quer que participemos de sua santidade. Nós somos santificados pelo Espírito Santo. 1 Pedro 1, 2. Fomos escolhidos e predestinados por Deus Pai, consagrados, santificados e justificados pelo Espírito para sermos obedientes a Jesus Cristo. Deus nos torna santos para que possamos produzir um comportamento santo. Deus nunca espera que você produza algo que Ele não lhe dê primeiro. Deus derrama seu amor em nós pelo Espírito Santo e então nos pede para amar outras pessoas. Ele coloca sua santidade em nós, sua própria santidade em nós, e então nos pede para vivermos vidas santas. Nos mostra misericórdia e depois nos pede que sejamos misericordiosos com as pessoas. Precisamos de um pouco mais de santidade sendo falada nos púlpitos. Agora, tem uma grande escritura em Romanos, no capítulo 12, 1. Podemos aprender muito com isso. Eu peço, irmãos, e imploro que, tendo em vista as misericórdias de Deus, que façais uma dedicação decisiva de vossos corpos, apresentando todos os vossos membros e faculdades como um sacrifício vivo, santo, devoto, consagrado e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, inteligente e adoração espiritual. Ele diz, ok? Estou dizendo que você precisa dizer: Deus, aqui estou eu por inteiro, minha mente, minha boca, eu te dou tudo aquilo que eu sou: minhas mãos, meus pés, meu coração, minha mente, minha boca, os meus bens, eu te apresento tudo para o teu uso. E ele disse que ele não está pedindo demais. Este é um pedido razoável. Depois do que Deus fez por nós através de Jesus, é muito razoável que Ele espere que todos nós ofereçamos todo o nosso eu a Ele. Você pode pensar bem, e quanto a mim, será que nunca vou poder me divertir? Quer saber? Você se divertirá muito mais vivendo uma vida limpa e santa do que vivendo uma vida morna onde você tem um pé no reino e outro pé lá no mundo. Jesus disse em Apocalipse: eu prefiro que você seja quente ou frio, porque se for morno, eu vou vomitá-lo da minha boca. Bem, você diz: nunca ouvi essa escritura? Nunca? Bem, preciso ouvi-la, porque ela está lá. Deus nos dá santidade, mas também nos dá livre-arbítrio. Ele nunca nos força, mas nos conduz e nos guia. A escolha é sempre nossa. E o que é o pecado? Parece que hoje precisamos de um pouco mais de ensino sobre o que é isso. Pecar é perder a marca da perfeição de Deus, é perder o prêmio. Eu amo isso. Se atingirmos a marca, há um prêmio que acompanha isso. Existe uma bênção, há uma bênção em viver uma vida santa. Não há nada melhor do que ter paz, nada pior do que a consciência culpada. Sempre digo que não há travesseiro mais difícil de deitar à noite do que uma consciência culpada, sabendo que você fez coisas naquele dia que Deus não aprova e não quer que você faça. E agora tem que passar o tempo com Deus tentando consertá-las. Em Isaías 5, 20, diz: ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal. Deixe-me dizer uma coisa. Vivemos hoje tempos em que o mundo está dizendo que as coisas são boas quando Deus diz que são más. E sabemos quais são elas. Sabemos que algumas coisas que as pessoas estão fazendo hoje não são certas, sabe? As leis da terra podem até dizer que é certo, mas não significa que esteja certo diante de Deus. A lei diz que você tem o direito de fazer um aborto? Bem, sim, você pode fazê-lo, mas isso não significa que ele seja algo que Deus aprova. Só porque as leis da terra dizem que você pode fazer algo, isso não significa que Deus aprova aquilo. Cara, eu gostaria que estivéssemos vivendo nos dias em que havia tantas pessoas que estavam servindo a Deus e falando sério sobre Deus, mas as pessoas estão caindo, estão deixando a igreja aos milhares e não quero ver isso acontecer. Você diz: bem, sabe, todas as pessoas na igreja são falsas. Bem, em vez de apenas julgá-las e criticá-las, seja alguém que não é falso. Vá e seja um exemplo. E talvez isso tenha um efeito sobre elas. Agora, a Bíblia diz que se sua consciência o condena, então não deve fazer algo. Se você sente que está errado, então não faça. Jesus está vindo, é por isso que essa mensagem é tão importante, é por isso que eu estou sendo corajosa para pregá-la. Porque Ele está voltando, e Ele está voltando para uma igreja sem mancha, mácula ou rugas. Ele está voltando, a Bíblia diz, quem encontrarei na fé quando eu voltar? Ele quer voltar para uma igreja que está andando na fé, que está vivendo uma vida santa. Filipenses 4:5, que todos os homens conheçam, percebam e reconheçam o vosso altruísmo. É hora de parar de viver para o eu. Sua consideração, seu espírito tolerante perto está o Senhor. Em breve Ele virá. Mais algumas escrituras nesse sentido. Mas o dia do Senhor virá. 2 Pedro 3:10 diz assim, mas o dia do Senhor virá como ladrão. E então os céus desaparecerão com um rugido poderoso e estrondoso, e os elementos materiais serão destruídos com calor intenso, e a terra e todas as obras que estão sobre ela serão queimadas. Sabia que a terra, como a conhecemos, um dia vai simplesmente derreter, sumir, desaparecer? Já que todas essas coisas devem ser destruídas dessa maneira, que tipo de pessoas vocês devem ser? Enquanto isso, tem um comportamento santo. Eu não estou inventando isso, eu estou dando escrituras para tudo que eu estou dizendo. Ele disse, já que isso é verdade, já que ele está voltando, e sabe, todos nós, se você está colocando sua esperança em coisas materiais, todas irão desaparecer, irão embora. Então ele diz, já que é assim, já que Jesus está voltando em breve, que tipo de pessoas nós devemos ser? Agora, cada uma das pessoas que ainda estão ouvindo são aquelas que levam Deus a sério, então tem uma bagunça tão grande em sua vida que realmente quer encontrar a resposta para o que está errado. Eu estou ciente de que provavelmente há pessoas que não gostam desse tipo de ensino e talvez tenham desligado a televisão bem. Eu voltarei a pregar sobre isso de novo, talvez elas ouçam desta vez. Mas temos que colocar na cabeça que nós não podemos viver em habitual e conhecido pecado. E então pensar que Deus vai tolerar isso. Então, amados, já que estão esperando essas coisas, fiquem ansiosos para serem encontrados por Ele em sua vinda sem mancha ou mácula e em paz. Em serena confiança, livres de medos e paixões agitadoras. Bem, sabe, tem apenas uma coisa que vai ajudá-lo a viver uma vida santa. Bem, duas. O Espírito Santo e a Palavra de Deus. E o Espírito Santo usa a Palavra para nos ajudar a caminhar no que é certo. A Bíblia diz que precisamos encarar a verdade. A verdade é definida como a forma que as coisas são, não como pensamos ou gostaríamos que fossem. Tem tantas pessoas no mundo que pensam coisas que não se alinham com a palavra de Deus. Isso é porque elas tiram o seu aprendizado da televisão ou você não pode deixar Hollywood te educar porque eles não estão te educando adequadamente. Não pode deixar as leis da terra, nem deixar o governo educar você, porque eles nem sempre estão vivendo e fazendo a coisa certa. Precisamos ter líderes que possamos respeitar, que possam ser um exemplo para nós, que possamos olhar como heróis, líderes que queremos seguir e ser como eles. Existe tanta briga no mundo hoje e tanta discussão sobre política. Quer saber, nem os democratas ou republicanos vão nos salvar. Precisamos de Deus em nossas vidas. Se você está buscando que o governo seja o seu salvador, está buscando no lugar errado. Somente caminhando na verdade podemos viver vidas santas. E você não sabe qual é a verdade se não conhece a Bíblia, se não conhece a palavra de Deus. E sim, é preciso compromisso. É preciso compromisso de tempo. Eu estudo a palavra há 45 anos, sabe? Você diz, bem, eu gostaria de ter feito isso. Eu não consegui nada disso só querendo, mas colocando meu tempo nisso. E você diz, bem, provavelmente é tarde demais para mim. Nunca é tarde para se começar. Deus vai honrar você se você honrar a ele.